Oi, eu sou a Priscila Camazano e este é o Boletim Folha. Hoje é sexta-feira, dia 2 de junho de 2023. PF chegou o assessor de Lira ao seguir casal que fazia entregas em dinheiro vivo. Lula diz que falta de base no Congresso o obriga a conversar com adversários. E presidente de El Salvador propõe reduzir Congresso e número de cidades em busca de reeleição. A Polícia Federal seguiu os passos de um casal que fazia entregas em dinheiro vivo para poder chegar a Luciano Cavalcante, o mais próximo assessor de Arthur Lira e um dos alvos da operação que mirou aliados do presidente da Câmara ontem. O dinheiro era movimentado pela Megalic, empresa suspeita de desviar verba de contratos de kit de robótica assinados no governo de Jair Bolsonaro. A investigação foi iniciada depois de uma reportagem da Folha, de abril do ano passado. A PF diz ter descoberto que esse casal de Brasília operava os desvios através de companhias de fachada, que recebiam valores repassados pela Megalic. Com base nas transações, a PF passou a monitorar os dois e descobriu uma intensa movimentação de saques em dinheiro. A suspeita é que os valores se destinavam a agentes públicos. Entre novembro de 2022 e janeiro deste ano, a polícia acompanhou e filmou as idas do casal a agências bancárias e as entregas de valores em Brasília, cidades próximas e em Maceió. Em uma dessas ocasiões, a PF identificou o carro usado por eles. O veículo estava em nome de um terceiro, mas na verdade era usado e ficava na casa de Luciano Cavalcante. O auxiliar de Lira foi alvo de buscas na operação de ontem da polícia, que também prendeu o casal investigado. A defesa de Cavalcante disse que está analisando os fatos e que simples imagens não demonstram qualquer atividade ilícita dele. Segundo o advogado, Cavalcante não tem ligação com a Megalic. Ontem, Lira disse que não tem nada a ver com a investigação. A PF investiga possíveis fraudes que podem ter gerado prejuízo de mais de 8 milhões de reais aos cofres públicos com os kits de robótica. O presidente Lula disse hoje que a falta de uma base de apoio no Congresso para aprovar projetos o obriga a conversar com adversários que não gostam do governo e que não basta ganhar a eleição para governar o país. O presidente participou de um evento para estudantes na Universidade Federal do ABC, em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. Lula também falou que é preciso saber a correlação de forças no Congresso.
A esquerda toda tem no máximo 136 votos, isso se ninguém faltar. Mas nós, para votar uma coisa simples, precisamos de 257. Então é preciso que vocês saibam o esforço para governar, que não é só ganhar uma eleição.
As falas acontecem depois de uma série de derrotas de Lula na Câmara, no processo que terminou com a aprovação, no limite do prazo, da medida provisória que organiza a estrutura dos ministérios. A MP foi aprovada com esvaziamento de poderes das pastas do meio ambiente e dos povos indígenas, entre outros reveses para o governo. Na Câmara, a votação se deu em um contexto de críticas à articulação política do Planalto e pressão por mudanças, vindas do presidente da casa, Arthur Lira. Ontem, o presidente tinha relativizado a derrota na Câmara. O episódio de hoje, do Café da Manhã, trata da crise na articulação política do governo depois da MP da Esplanada. Ouve lá. E o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunciou na noite de ontem um novo pacote de propostas para pavimentar sua campanha a uma possível reeleição. Entre as principais medidas estão a redução do Congresso, que de 84 assentos passaria a ter 60, e uma diminuição no número de cidades do país, de 262 para 44. Isso mudaria o mapa eleitoral salvadorenho com impacto direto na eleição de 2024. O anúncio do pacote foi feito em uma cerimônia pomposa, no Palácio Legislativo, para marcar 4 anos de mandato de Bukele. Ele foi recebido por parlamentares e pelas Forças Armadas, e o discurso teve transmissão em rede nacional. Outra proposta do pacote envolve criar uma prisão para quem o presidente chamou de delinquentes de colarinho branco. Ele tem um combate à corrupção e ao crime como bandeira. Bukele não entrou em detalhes dos projetos que precisam de aprovação do Congresso unicameral, na prática controlado pelo presidente. Analistas destacam que as medidas têm o objetivo de concentrar ainda mais poder nas mãos de Bukele. Projeções estimam que o partido dele poderia dominar mais de 80% do legislativo com as mudanças. Hoje, o Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU criticou a manutenção de um estado de exceção no país. A medida faz parte da guerra do presidente contra gangues que atuam em El Salvador. Mais de 69 mil supostos criminosos foram presos, segundo o governo. A empreitada recebe críticas e acusações de violações de direitos humanos. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. A produção é de Laila Moalem, a edição de som é de Rafael Conkle. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!